cultura de outros óleos vegetais. E a Secretaria de Defesa Agropecuária identificou, então, outras irregularidades também. Um exemplo é a falta de documentos fiscais e do CNPJ no rótulo, tá? A empresa não apresentou qualquer manifestação, mas vai ser ali atuada.
Por isso que azeite, essa palavrinha, é dos assuntos mais comentados ao longo desta semana, mais um produto autuado aí. Portanto, atualizei meu feed. Vamos falar de outros assuntos. Aliás, falei de azeite, lembrei de hambúrguer, porque hoje é o dia do hambúrguer.
Hoje é.
E tá quase meio-dia, aquele horário do almoço. Vai bem, né? Porque quinta é quase sexta.
E tá indo uma galera com uma pauta bem boa, viu?
Oh, que maravilha, então.
Eu queria estar comendo hambúrguer nesse momento.
Ouça aí a programação da TMC pra ficar por dentro dessa pauta. No dia do hambúrguer, assunto que também tá trendando, mas eu vou falar de um outro assunto que não é agradável, não. Que tá bombando principalmente pros moradores de São Paulo. Alerta de assalto. E esse é o tipo de notícia que... Mas parece um meme. Você vai entender. Por quê? O que aconteceu? Os moradores da Zona Leste, da cidade de São Paulo, eles colocaram uma faixa... Aliás, da Zona Oeste, perdão, Zona Oeste, eles colocaram uma faixa para alertar a população, os moradores, os visitantes, sobre assaltos na região. Isso acaba sendo uma prática muito comum. Oficial ou não, né? Porque às vezes tem aquelas faixas oficiais... da prefeitura, falando assim, cuidado, lugar com possível alagamento.
Sim,
isso
sim.
É oficial. De assalto não tem, mas os moradores se ajudam e colocam lá, cuidado, possibilidade de assalto na região. Isso aconteceu numa rua da Zona Oeste de São Paulo, Rua Lisboa, teve até uma força-tarefa dos moradores para tentar frear o alto índice de assaltos na região. E a faixa diz, cuidado, trecho com alto índice de assalto por motoqueiros.
Eita.
Fiquem atentos. Tá lá no nosso Instagram, corre lá, @TMCNewsBR, essa imagem. Só que a faixa depois, ela foi retirada.
Ah, por quê?
E foi retirada pela fiscalização
gente.
Da Prefeitura de São Paulo. E sabe qual o motivo?
Me diz, já.
Lei Cidade Limpa. Porque existe uma lei aqui na cidade de São Paulo, já de alguns anos, que você não pode colocar diversas faixas, tem que tomar cuidado com as fachadas dos estabelecimentos também, obedecer às regras, o tamanho do letreiro e tudo mais, porque acaba sendo enquadrado na Lei Cidade Limpa, senão você toma uma multa, tem que se reenquadrar. Ou seja, a faixa pro alerta não estava dentro da Lei Cidade Limpa, por isso que foi confiscada. Ela foi retirada do local, mas os assaltos, esses continuam, por isso que os moradores estão pé da vida, então ficaram aí desgostosos, reclamaram nas redes sociais, e é claro, o assunto acabou ganhando muito mais repercussão do que se não bastasse apenas a faixa colocada.
Com certeza que você tem fiscalização ali, né? Pra lei da cidade limpa, então fiscalização também pra não ter assalto. Coloca ali uns guardinhas, é importante, gente, que é isso. Bom, seguindo aqui, atualizando o nosso feed, ó, Flamengo, tá? Flamengo apareceu aqui porque Felipe Luiz, você que, né, torcedor do Flamengo, o ex-Flamengo Felipe Luiz, que é ex-técnico aí do time, vai assumir alguma seleção, tá? E a gente vai trazer aqui pra você essa notícia. O nome dele tá trendando porque ele foi demitido em março ali, né? Foi pego de surpresa, inclusive.
Sim, sim.
Isso aí trendou bastante também. O pessoal que é torcedor do Flamengo gosta muito do
Felipe
Luiz.
Ninguém entendeu.
Mas ele é muito querido ainda, né?
Sim,
no
ainda,
time. Então
ainda.
Acho que o pessoal torce pra que dê certo ali a carreira dele. Acontece que ele foi demitido em março e aí o nome dele tá sendo cotado pra assumir o Bayern Leverkusen, tá bom?
Isso.
Ele vai entrar no lugar aí, talvez, né? Entre no lugar aí de Kasper Jumand. Não, desculpa, li errado. Kasper Hillman, pois é. É que
cada
deixa.
Nome aí,
pois
também.
É, gente, difícil, viu? Vocês me complicam aqui nesse negócio. Kasper Hillman, pois é, que deixa o clube ali depois de uma campanha decepcionante. Então, o Felipe Luiz tá cotado pra assumir o time. E é um bom nome, né?
Sim.
O Felipe Luiz fez um bom caminho ali no Flamengo, o pessoal curtiu bastante, né?
E o campeonato alemão é um campeonato de muita visibilidade, né? Tem o Bayern de Munique, que sempre abocanha todas as taças, mas o Leverkusen, ele acabou ganhando um título aí, se não me engano, ano passado, retrasado, né? Então, ganha muita visibilidade, e o técnico é bom, jovem, promissor, e se não for pra lá, quem sabe, talvez uma seleção, pode pintar uma seleção.
Quem sabe?
Do mundo aí, da América Latina, quem sabe.
Tem potencial.
Depois da Copa do Mundo, por isso que tá bombando, tá trendando 11:22, continue atualizando o meu feed e continue vendo notícias do mundo da bola. vamos falar da Holanda. Vamos falar de Memphis Depay.
Opa!
É, porque ele joga no Corinthians, mas também é craque da seleção holandesa. A gente tá acostumado a associar o nome dele ao time aqui do Parque São Jorge, mas a seleção holandesa treinou ontem por conta da convocação aí da seleção laranja mecânica para a Copa do Mundo. A Holanda faz anúncio oficial, né? E o Memphis faz parte dessa lista, tá? É sempre bom lembrar que a Holanda teve muitos bons times, mas nunca faturou uma Copa do Mundo. Ganhou uma Euro lá atrás, se eu não me engano, em 88, e ela foi vice-campeã do mundo 3 vezes.
Nossa, muita
com
coisa.
Com 3 grandes seleções, mas acabou ficando aí no meio do caminho. Estão buscando o primeiro título, portanto, da Copa do Mundo.
A gente tava comentando isso aqui, né? De que, poxa, chegou tantas vezes na final e aí na nossa cabeça ela já tinha ganhado alguma coisa,
pois é, mas não ganhou. Não, só a Euro mesmo. Copa do Mundo não, pois né? É. Agora o técnico Ronan Koeman, ele tenta novamente. Sei lá se é a terceira, quarta, quinta vez, quinta passagem dele para a seleção, mas ele está tentando, é muito bem visto, muito bem quisto pela seleção holandesa também. Anunciaram aí, portanto, os 26 jogadores. Lembrando que na Copa do Mundo a Holanda está no grupo F com Japão, Suécia e Tunísia. A estreia no dia 14 de junho contra os japoneses. E lembrando que a próxima fase da seleção brasileira, avançando da fase de grupos, ela enfrenta um time dessa chave aqui, que pode ser tanto Japão, Suécia, Tunísia ou mesmo a própria Holanda.
Eita, gente.
E, aliás, Brasil e Holanda em Copa do Mundo, Copa sim, Copa não, estão se enfrentando. Talvez é o maior confronto que teve já.
Vamos torcer pra não pegar, né?
Espero que não, melhor não.
Bom, dando F5 aqui no nosso feed, ó, quem também tá trendando por aqui é a filha do rei do pop, exatamente Michael Jackson. Porque a filha do Michael Jackson, gente, lançou um single de rock. Pois é, Paris Jackson, né? Muda ali o seu rumo artístico, o rumo artístico da sua carreira. Porque ela mergulha agora num estilo mais grunge nos anos 90, boa, né? Teenage Drama é o nome da nova faixa, então, ali, o single de Paris Jackson, que já tá disponível, inclusive, no Spotify. Se você quiser conferir, dá uma clicadinha por lá.
Teenage Drama, então.
Teenage Drama, exatamente. Tem guitarras ali pesadas e marcantes, viu? Inspirada na adolescência conturbada da cantora. Inclusive, não precisa nem no Spotify. Só ouve agora, ó, um pouquinho ali, tá? Teenage Drama. Não, música gostosinha, né?
E um som bem diferente que o pai dela fazia,
bem
né?
Diferente.
É, mais pro grunge rock, então.
Pois é, exato. Como a gente tava falando aqui, tem guitarras pesadas, marcante também, uma voz boa, né?
Boa,
uma voz boa demais. Que foi inspirada, então, como eu falei, na adolescência conturbada aí da cantora, porque, gente, a filha do rei, ela teve alguns problemas emocionais, né? Depois que o pai faleceu, teve alguns problemas ali também com familiares. E se Michael Jackson estivesse vivo aí, hoje ele teria 64 anos e com muito orgulho da filha, acredito eu,
com
né?
Certeza.
Vendo ali seguir os seus caminhos na música. Eu acho que poderia ter um feat ali acontecendo entre os dois.
Quem
seria
sabe,
muito legal,
pois é,
né?
Pois poxa. É. Então, Paris Jackson lançando o seu single aí, seguindo os caminhos do pai, o rei do pop, Michael Jackson. Atualizei o feed aqui, vamos falar de outro assunto. Feed é assim, bagunçado mesmo. A gente vai da música pra política.
Parece de tudo.
É, vamos falar de Banco Master novamente. Todo dia. É, não é notícia repetida, não. Todo dia a gente fala sobre esse caso, porque todo dia acaba trendando, tem desdobramento, tem novidade. E agora apareceu que um lobista, ele recebeu mais de 22 milhões de reais para atrair investimentos aí para o Banco Master.
Opa.
A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, ela aponta que o Ricardo Siqueira era o elo entre o Vorcaro e o ex-governador do Rio de Janeiro. Então, esse lobista aí, ele recebeu uma comissão que era de 0,6%, ou seja, 3,7 bilhões de reais, quase 4 bilhões de reais. Porcentagem que pode ser pequenininha, né, no papel, mas é um dinheiro alto, elevadíssimo. O Ricardo, ele foi um dos delatores da Lava Jato. Ele teve na mira da justiça em 2018. E ele é um velho conhecido, viu? Toda semana a gente noticia novos envolvimentos aí do caso Vorcaro, família Vorcaro, inclusive. E lembrando que a operação Banco Master, ela já está completando 6 meses.
Caraca, tudo
aquela
isso,
coisa,
gente,
né? Acontece alguma polêmica, alguma coisa errada no Brasil, não é resolvida de imediato.
É.
6 meses de investigação de Banco Master e arrisco dizer que estamos longe do fim. A gente continua vendo quantos convidados aparecem ainda nessa festinha, entre aspas, do Banco Master. Meu nome não tá, Pia.
Não, o meu também
garanto
não.
Isso, tô tranquilo.
Então, nosso também não, mas a gente vai atualizando aqui vocês, né? Conforme vai aparecendo ali. Bom, atualizando aqui o nosso feed, a gente também vai falar, porque olha, Copa do Mundo, né? 17 dias do início da Copa do Mundo. É claro que o assunto seleção brasileira tá trendando forte por aqui. E a gente vai falar de uma minissérie, né? Sobre a seleção de 70, que tá estreando já na Netflix no meio da Copa. Olha que legal. Então, pra você ali voltar pra uma seleção bem enxutinha, né? Relembrar ali os momentos legais da seleção brasileira. Brasil de 70, a saga pelo rei, pelo tri, desculpa. Brasil 70, a saga pelo tri. Esse é o nome do título, então, dessa série, né? A minissérie, ela revive ali a lendária campanha da seleção rumo à conquista da Taça do Mundial, que aconteceu lá no México. E o elenco, ele contava ali com Pelé e Rivelino no ataque. E ele, né, que comandava a seleção nessa época, Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Pois
Mário
é.
Jorge Lobo Zagallo.
Pois é, gente. Grande Zagallo. Zagallo, inclusive, que é o único do mundo, sim, a ter 4 títulos, tá? De Copa do Mundo em diferentes funções. 2 títulos ali como jogador e 2 títulos como técnico.
E quase teve um quinto.
Quase, né?
Porque
né?
A gente perdeu a final de 98 contra a França e o Zagallo era o técnico. Então, por um pouquinho, ele não era penta também.
É verdade. Então fica aí essa minissérie que já tá na Netflix pra você relembrar esse momento da seleção brasileira lá nos anos 70. Brasil 70, a saga pelo tri. Certo, Thiago?
Certíssimo. Agora conta pra gente qual que é a sua seleção favorita de todos os tempos. A de 70, será? A de 82? Muita gente fala. De 94, que na época era criticada, mas hoje a gente olha com bons olhos, olha como era bom e a gente não sabia. De 2002, outra seleção. Manda pra gente aqui no 11972211001, que daqui a pouquinho a gente volta com outros assuntos que vão bombando, repercutindo na manhã desta quinta-feira.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no trend das 11, agora é trend das 11, TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Pela Telefilme Maior e a Vida.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Curitiba vai ganhar mais saúde com os novos hospitais Pequeno Príncipe Norte e Hospital do Bairro Novo.
E tem mais, ampliação do contorno norte e sul e a triplicação da BR-277 para destravar o tráfego da Serra do Mar.
Além da economia criativa, que vai ganhar a fábrica de ideias.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
11 horas 32 minutos, 11:32. Um ótimo dia, você está em 100.3 FM. Transamérica agora é TMC. Temperatura em Curitiba agora 15 graus. Hoje é quinta-feira, 28 de maio. O sol vai aparecer, mas as temperaturas máximas não devem passar dos 20 graus, que é a temperatura máxima prevista para hoje. Amanhã, sexta-feira, previsão de tempo nublado, mínima de 11, máxima de 19 graus. Tem novidade na Câmara Municipal de Curitiba. Vereador Hernani, do Republicanos, foi eleito o novo presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Com 7 votos favoráveis, de forma unânime, portanto, o parlamentar assume a posição deixada pelo Lorenz Nogueira, do PP, que renunciou na última terça-feira, mesmo dia em que foi alvo da operação do GAECO por suspeita de rachadinha. A reunião foi conduzida pelo vice-presidente do colegiado, o vereador Bruno Seco, do Novo. A bancada do Partido Novo protocolou um pedido de cassação de Lorenz.
Onze horas mais 33 minutos, Trend das 11 aqui pra você até o meio-dia. Vamos trendar bastante porque tem notícia acontecendo, tem notícia ali trendando nas redes sociais. Inclusive, te convido a seguir a gente lá no Instagram e no TikTok, arroba TMCNewsBR, e também assistir a gente no nosso YouTube, arroba TMCNewsBR. Vamos continuar trendando, certo, Thiago?
Certíssimo. Pra você no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, qualquer canto do nosso país, acessando a internet, curtindo os assuntos mais comentados e aqui no feed, sendo atualizado a todo momento. Pietra falou no comecinho do programa, Pedro Bial.
Opa!
Tá bombando, tá trendando o nome dele. Por quê? Porque ele acabou revelando numa entrevista, a pior entrevista, né? Numa entrevista ele revelou qual foi a pior entrevista de toda a sua carreira. Abre aspas pra ele, me chicoteio até hoje, fecha aspas. Palavras do Bial. num podcast sobre uma gafe que ele cometeu, mas foi há muito tempo. Há mais de 40 anos. Era um jovem, né? Jornalista, todo mundo.
Vai aprendendo,
acaba.
Né?
Só que ele cometeu essa gafe com Tom Jobim.
Poxa,
justamente
gente, aí...
com Tom Jobim. O Pedro Bial, ele acabou cantarolando um trecho da música do Tom, que é Água de Bebê, durante uma entrevista. E aí o cantor disse: não aguento mais essa música, tô de saco cheio. O próprio cantor falou. E aí ficou aquele clima, né, um tanto
clima
quanto,
tenso entre os brothers.
Clima tenso entre os brothers, boa. Igual o Bial falava. Clima horrível. O Jobim não era muito fã dos holofotes, né? Ele não era muito, assim, adepto a conceder tantas entrevistas, tá presente em tantos os eventos e tudo mais. Ele dizia que ele gostava de fugir dos bajuladores. E aí o Pedro Bial foi dar aquela bajulada, não deu muito certo, né? Tom Jobim, só relembrando aí, da nova geração, né? Muitos já sabem, é um dos maiores nomes da música brasileira do mundo. Você tem uma ideia do peso do Tom Jobim, não só para nossa música nacional, internacional também. Ele gravou com nomes de peso como Frank Sinatra.
Ó.
Foi regravado por nomes como Amy Winehouse, inclusive Stevie Wonder. Olha que moral, tem o nosso Tom Jobim. Aliás, Garota de Ipanema. Se os gringos pensam numa música que se refere ao Brasil, qual que é a música? The Girl from Ipanema.
É
Ipanema, né? Que, aliás, foi regravada por mais de 400 artistas, 400 versões diferentes de Garota de Ipanema. E o Pedro Bial foi dessa gafe justamente,
gente,
com Tom Jobim. Acontece.
Pedro Bial, tá tudo certo. É a história pra contar.
Já passou. Ah. 40 anos, inclusive, já passou.
Mas ainda bate, viu? Ainda bate. Bom, atualizando aqui o nosso feed, vamos falar sobre política, gente? Pois é, como o Thiago diz aqui, tem de tudo,
tem,
né? O nosso feed, ele mistura tudinho. Olha, será que existe aí algo improvável quando o assunto é eleição? Porque o que tá trendando aqui é Caiado e Zema juntos. Pois é, eu vou explicar pra vocês aqui, porque os pré-candidatos, eles levantam ali uma possibilidade de chapa conjunta para as eleições agora de 2026, tá? Juntos, lembrando, eles somam 7% da intenção de votos e Lula lidera ali com 40%, Flávio Bolsonaro tem 31%. E esse assunto, ele ganhou força depois que ambos os candidatos ali se encontraram ontem, na quarta-feira, e o PSD, ele defende Caiado para presidente e Zema para vice. A aliados ali de Zema também admitem essa composição, tá? Ambos, eles disputam o mesmo perfil de eleitor. Então, viram ali essa ideia de fazer essa junção, né? A aliança abriria caminho nos estados que ambos governaram, tá? O prazo final para registro de chapas na Justiça Eleitoral é dia 15 de agosto, então tem um tempinho ainda ali para eles, né, confabularem, entenderem como que vai funcionar isso, mas tá trendando por aqui, então, que Zema e Caiado estão levantando essa possibilidade ali de chapa conjunta. Será que vem aí,
gente? A ver se essa chapa vai fazer algum sentido e vai ser concretizada, até porque no estado de Goiás, Caiado vai muito bem. No estado de Minas Gerais, o Zema foi muito bem, né, nos últimos anos. Mas vamos saber se, nível nacional, isso gera algum efeito, portanto, nas eleições de 2026, que você acompanha aqui na TMC. Vamos lá, atualizando o feed. Ó, aliás, para quem gosta de animação, ó, se for o seu caso, tem animação nova trendando no feed. Apareceu no seu também? Best Seller, que tá ganhando uma versão pro cinema. É isso mesmo. Se você é fã da literatura também, já leu A Revolução dos Bichos? Se não leu, já pelo menos ouviu falar. Então, esse clássico aí da literatura vai ganhar uma nova animação da Paris Filmes. Ele vai chegar no mês de junho nas telinhas. É um livro lá de 1945, do escritor George Orwell. Ele já vendeu mais de 30 milhões de exemplares no mundo todo, né? Então, esse é apenas um exemplo, um clássico da literatura mundial que tá indo pra telinha, mas outros livros também viraram sucesso pro cinema. Vou refrescar a sua memória. Você pode não ter assistido, mas O Pequeno Príncipe também.
Verdade.
Foi aí das páginas pra telinha. Teve animação, inclusive. Poderoso Chefão, que a gente falou recentemente aqui nessa semana.
É verdade.
Senhor dos Anéis, que eu particularmente gosto demais. Harry Potter, que a nossa Isabela Liranço ali na redação gosta demais. Então, assim, tem pra todos os gostos. Pra quem gosta de literatura, acabar vendo na telinha. Eu confesso que é uma empolgação a mais pros fãs.
Com
né?
certeza,
tem muita gente que critica. Ai, não gostei. Foi adaptado, não sei o que lá.
Ah, mas vamos ver, né?
Acontece,
vamos ver. Eu acho que vai ser legal. É um livro muito importante. Aborda assuntos importantes, fala sobre política. É bem legal aí pro pessoal, né, dessa
nos
nova
dias
geração.
Atuais, de,
também nos dias atuais.
É muito bem.
Entenderem um pouquinho, né? E terem ali essa cultura acessível pra eles, além do livro, ter também cinema. Bom, atualizando aqui, dando aquele F5. Esse trend aqui é pra você que é rato de academia. Você é rato de academia?
Não, jamais.
Eu tô em falta, confesso. Que hoje eu tentei levantar cedo pra ir, mas não
rolou. A vida adulta é difícil, né, Pietra? A vida adulta tem outras coisas também.
Complicado, viu, gente? Pois é, o que aconteceu é que disparou o preço do whey no mundo, tá bom? Pois é, depois ali da popularização das canetas emagrecedoras, que a gente inclusive falou agora aqui, que tem agora o genérico,
tem,
né? Vai ficar mais acessível ainda, aumentou a demanda por suplementos, certo? Dobrou, inclusive, gente, a produção. A dificuldade ali em produzir whey de alto teor proteico começou a acontecer, né? E ali fez o preço também disparar. Um whey que custava em torno de R$130 pode chegar agora a R$349. Lembrando, a gente trazendo esse contexto aqui pra vocês, o uso de canetinhas, as canetinhas emagrecedoras, elas fazem com que você perca a massa muscular. Então, pra você ali suplementar essa massa muscular, você precisaria de um whey, por exemplo. Então, os usuários das canetinhas emagrecedoras vão precisar ainda mais de whey. Então fica ali, né, pra você essa dica aí que o whey vai aumentar de preço. E é importante também lembrar pra você consultar o médico, porque não é todo whey que você pode tomar. Uma dose certinha, ainda mais se você for fazer esse combo ali com as canetinhas emagrecedoras. Então,
tem que tomar cuidado.
Fica esse alerta pra você sempre procurar um médico, porque saúde em primeiro lugar, né, mais do que estético.
Aliás, qualquer coisa relacionada à saúde, com vendas indiscriminadas, é bom você procurar o profissional mesmo, mas isso lembra aquela coisa que a gente aprendeu na escola, época da escola, faculdade também, a lei da oferta e da demanda.
Exato.
Então, se tá subindo demais o preço, é porque estão procurando
consumindo mais.
Então, com isso, eles elevam o preço, porque sabe que vai vender. Se fosse o contrário, o preço baixaria das prateleiras que não tá tendo. Acontece com qualquer tipo de produto, tá acontecendo com o whey protein no mundo todo. Atualizei meu feed aqui, vamos falar agora do mundo sertanejo.
Opa!
Que também trenda. Aliás, pra quem gosta do sertanejo raiz. Esse aqui é raiz, é das antigas. Quem não se lembra de Milionários do Zé Rico? E o castelo do Zé Rico, já falecido Zé Rico, ele deve virar um museu aqui numa cidade do interior de São Paulo. É um imóvel que é de 48 mil metros quadrados. Olha o tamanho do imóvel. Gigantesco.
Caramba.
Literalmente um castelo, né? Que pode virar um museu da música sertaneja na cidade de Limeira. Limeira é uma cidade que fica aqui no interior de São Paulo, pra você ter uma noção. 1h30, 1h40 saindo da capital paulista. Você chega lá de carro.
Dá pra visitar.
Dá pra visitar, dá pra fazer até um bate-volta. E esse castelo, ele tem mais de 100 quartos. Ele foi construído há 24 anos. A construção nunca foi concluída. Então, com isso, você tem imagens aéreas. Você joga no Google aí, Castelo Zé Rico, interior de São Paulo. Então, você vê, dá até um pouquinho de dó, né? A conclusão nunca foi feita. Teve 3 tentativas, inclusive, de leilões recentes que foram fracassadas. Aí, houve um decreto municipal que acabou declarando o imóvel de utilidade pública. Lembrando que o cantor faleceu lá em 2015, aos 68 anos de idade. Não viu aí o sonho de construir aí o castelo dele com mais de 100 quartos. Inclusive, tem a piscina, ele é em formato de um violão.
De violão, aham.
Então, assim, nos mínimos detalhes, para atender o gosto do cliente. Porém, ele nunca viu o projeto ficar pronto. Para quem não conhece a música raiz sertaneja, Milionários é Rico, por exemplo, eles fizeram muito sucesso. Nos anos 70, 80, eles inspiraram, inclusive, duplas como Chitãozinho e Chororó, né? Entre tantas outras aqui no nosso Brasil.
Sertanejo eles são raiz mesmo, né?
Raiz, eles são donos aí do clássico Estrada da Vida. Essa você já deve ter ouvido falar. Portanto, o nome aí do Zé Rico tá trendando. Castelo também, por um motivo específico. É por conta aí que essa obra nunca foi concluída.
Ó a música aí, ó a música aí. Ei! Ouvi um pouquinho.
Este é o exemplo da vida.
Essa é a raiz, hein?
Essa é raiz demais.
Olha lá o castelão. Demais. Castelão bonito.
Nossa, grande demais, né? Pra quem tá acompanhando aí no YouTube, @TMCNewsBR, tá vendo ali imagens, então, desse castelo que...
Vamos comprar? Vamos fazer um rateio?
Ai, será que dá?
Vamos fazer um rateio?
Eu acho que sim. Junta um dinheirinho meu com o teu. Acho que a gente consegue.
Dá pra comprar um hambúrguer do almoço. Dá.
É isso aí, então. Então, esse castelo que vai virar museu agora, então, Museu da Música aqui em São Paulo. Vamos ver. Atualizando aqui o nosso feed, gente, vamos falar de um assunto sério, tá? Porque o assunto sério também trenda por aqui, aparece no nosso feed. A gente fala agora de um ministro que foi afastado por denúncia sexual e teve ali os seus penduricalhos cortados. Marcos Buzzi, do STJ, ele foi afastado há 3 meses. E olha essa notícia, ele estava recebendo o mesmo salário de quando estava em atividade. Cerca de 100 mil reais líquido. Não é pouca coisa não, tá? É uma regra do CNJ prevê o corte de extras em caso de afastamento, né? Que não estava acontecendo muito com ele. O magistrado recebeu apenas o salário em maio, tá? 35 mil reais. Vale lembrar que o juiz, ele é investigado por importunação sexual, assunto seríssimo. Ele nega a acusação. A defesa diz ali que vai se manifestar no momento oportuno sobre esse caso. E ele é ministro do STJ desde 2011. Então a gente vê aqui um caso de injustiça, digamos.
Exatamente.
Assim, né? O cara tá ali sendo acusado de importunação sexual, continua recebendo normalmente seu dinheiro ali, cerca de 100 mil reais líquidos, um saláriozinho de 35 mil reais. Aí a vida fica fácil, né?
Atualizando o feed aqui, a gente vai de um assunto pro outro, assim, de 0 a 100. Porque o feed é assim mesmo, bagunçado e tá trendando, apareceu aqui pra mim. Eu queria desver uma imagem, né, Pietra? Um idoso causou uma polêmica nos Estados Unidos. Ele foi... tá acusado de andar pelado num condomínio.
Que isso?
E ele foi preso. Pois é. Não temos as imagens por motivos óbvios, né? Não queremos. Esse homem, ele tem 79 anos. Ele foi levado pela polícia usando apenas uma tanga. Tanga fio dental.
Que então, isso, gente?
Foram
fio dental.
5 denúncias de exposição indecente. Os vizinhos estavam alegando, ô Pietra, aquele gesto obsceno ali na área comum do prédio. Você imagina, 79 anos.
Não quero imaginar. Você acredita?
Uma tanguinha circulando. O vizinho reclamava, ele fazia gesto obsceno. Aí não dá, né, meu senhor? Aí não dá. O acusado, ele afirmou que ele tem sim direito de circular nu. Não sei onde ele descobriu esse direito. Os moradores estão preocupados, né, durante a abordagem. O homem acabou passando batom, fez dancinha. E acho que ele tava, né, com um espírito ragatanga no corpo. Ele tava querendo provocar o pessoal.
Tava.
Né, fazendo gestos obscenos pra policial também. Mas a polícia precisou explicar que era ilegal. E mesmo com 79 anos de idade, acabou sendo detido nos Estados Unidos.
Ó, pelado, pelado. É verdade.
Com a mão no bolso.
Complicado demais. Bom, gente, atualizando aqui o
melhor,
nosso
atualiza
feed.
Aí, pelo
atualiza,
amor de Deus.
Atualiza, atualiza. Antes que apareça a imagem aqui pra gente, pelo amor de Deus. Ó, o feed agora tá trendando com Petrobras. Pois é, porque a gente vai falar do preço da gasolina, tá? O preço da gasolina deve subir. Notícia meio triste nessa manhã,
pois,
gente.
Não tem uma, não tem...
É difícil, mesmo com o subsídio aí do governo, tá? O preço do barril do petróleo tá nas alturas. Tem incertezas sobre o término do conflito entre Estados Unidos e Irã também, isso interfere demais. E o governo federal, ele decretou ali novo subsídio de 44 centavos por litro para gasolina, né? Cria ali um modelo de subsídio via cashback equivalente a impostos para o diesel, né? No valor ali de 35 centavos por litro. É, a medida, ela substitui a atual isenção de PIS e COFINS, que expira no fim desse mês. O diesel, ele ficou ali alinhado à política comercial. E a gasolina ainda preocupa, porque ainda apresenta ali uma defasagem relevante. Então, a gente fica atento que o preço da gasolina pode subir. Não vamos, né, ficar sossegados em relação a isso. Dá
pois
difícil.
É, teve aquele subsídio aí de 0,44, né? 44
Exato.
Centavos. Mas aí Petrobras vem e aumenta mesmo assim. Não tem um dia de respiro.
Um dia de paz do trabalhador.
Para quem precisa aí, é o trabalhador principalmente que precisa aí colocar combustível no seu veículo. Atualizei o feed aqui e apareceu pra mim Cristo Redentor e Coliseu.
Opa!
Na mesma trend. Será como isso é possível?
Fica tão pertinho,
sim,
né?
Pertinho. Tá logo ali. É logo ali. Os dois monumentos mais emblemáticos, podemos dizer assim, do mundo, eles estão criando uma aliança pra movimentar o quê? O turismo internacional.
Legal.
Então, notícia que interessa bastante a gente aqui pro Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, porque o Cristo Redentor e o Coliseu se juntaram, vamos dizer assim, para ampliar conexões entre turismo, ampliar conexões entre cultura ou mesmo economia, que movimenta demais. Então vai ser anunciado um acordo de cooperação em breve, que prevê eventos, prevê intercâmbios e também ações conjuntas de promoção internacional entre o Brasil e a Itália. Lembrando que o Cristo Redentor, só o Cristo, ele movimenta cerca de 1,5 bilhão de reais por ano na economia do Rio de Janeiro. Quase 1,5 bilhão. É muita coisa.
Muita coisa.
Então é uma estratégia que fortalece aí o patrimônio cultural como ativo de desenvolvimento econômico pro Rio, mas também, por consequência, pro nosso Brasil, sem contar a aproximação entre territórios. Tem essa conexão já de muitos anos.
Uma boa relação ali, né?
De diversos italianos que vieram pro Brasil no período da guerra. A colônia é muito grande e o turismo é muito grande também por parte de brasileiros na Itália. Então, mais uma junção, podemos dizer assim, né? Um feat, uma collab
ali entre
Rio e Coliseu. Rio e Roma e Coliseu e Cristo.
É isso aí. Olha, gente, a gente atualiza aqui o feed, né? Parece música pra mim, porque, olha isso, artista solo masculino com mais músicas na Billboard. Quem vem na sua cabeça ali?
Michael Jackson.
Michael Jackson?
Michael.
Tá certo. Porém, temos um cantor ali que ultrapassou Michael Jackson.
Temos, viu? Um intruso aí.
Temos um intruso. Ó. Você que é fã.
Quem é esse?
Drake.
Ah, o Drake.
É, o Drake, gente. Drake superou o rei, superou Michael Jackson na Billboard, tá, gente? Só pra vocês terem uma noção ali. Ele ultrapassou, né, com a marca histórica que veio aí com What Did I Miss, que é o nome da música, que estreou entre as músicas mais ouvidas dos Estados Unidos. O rapper, ele soma ali 39 faixas no top 10, não é pouca coisa não, tá? É isso da principal parada americana, uma a mais que Michael Jackson. Os dois, eles representam ali momentos completamente diferentes, né, da indústria musical. Michael, ele construiu seus números na era da TV, rádio, CDs, ainda não existia.
Sim.
É, rede social, Instagram, né, Spotify, não tinha isso na época de Michael Jackson. Já Drake vem numa era diferente, né, isso ele fez ali na lógica do streaming. com os algoritmos, né, da hiperfrequência digital. Então, talvez isso tenha dado uma ajudadinha. Mas, trago aqui uma curiosidade pra vocês. Eu tava vendo ali as redes sociais de Drake. É. E ele simplesmente jogou um shade ali pro Michael Jackson. Coitado, nem tá mais aqui entre a gente. Mas ele simplesmente colocou uma foto do Michael Jackson congelado.
É mesmo?
Tipo assim, congelou, já deu seu tempo, agora é minha vez. É, exatamente. Michael Jackson assim, gritando, ó. É difícil,
que
gente.
Que audácia, hein?
Audacioso
que
demais.
Que audácia. Passou aí.
Mas ele é polêmico, né?
É, sempre, sempre. Drake polêmico, mas com bons números aí, portanto, emplacando mais bons números aí de músicas mais ouvidas. É. Agora a gente vai pra um outro assunto, trenda demais. E assunto importante, assunto que sempre gera repercussão não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, que é o desmatamento.
Opa.
Mas falando em relação ao nosso país, o Brasil está atingindo o menor nível de desmatamento desde 2019. Então o dado é positivo. Abaixo de 1 milhão de hectares no ano passado, 2025, segundo o relatório anual do desmatamento no Brasil, do Map Biomas. Então, ao todo, foram mais de 984 mil hectares de vegetação nativa perdidos. Essa é uma queda de cerca de 20% em relação ao ano de 2024. Então, todos os biomas brasileiros, eles registraram redução na área de desmatamento, a área desmatada, aliás. Pantanal teve a maior queda proporcional, Amazônia, e o Cerrado também entraram nessa lista. E lembrando que desde 2019, o Brasil perdeu quase 11 milhões de hectares de vegetação nativa. Para você ter uma ideia, é uma área maior do que o estado de Pernambuco.
Nossa.
Então, tudo isso sendo perdido desde o ano de 2019, mas agora atingindo o menor nível de desmatamento para esse ano que passou, ano de 2025.
Pois é, então notícia boa por aí, né, gente?
Boa.
Agora apareceu aqui para mim, ó, atualizando o nosso feed, dinheiro em sacos de lixo.
Já pensou?
Gente, tá trendando, tá? Porque a gente te explica por que tá trendando. A Polícia Federal apreendeu 287 mil reais na casa de servidores do... Na casa de um servidor do INSS, tá? Esse dinheiro, ele tava dentro de sacos de lixo. O servidor do INSS é investigado aí no esquema de fraudes, que a gente, inclusive, já falou aqui no Trend hoje mesmo, envolvendo ali descontos, né, indevidos em aposentadorias e pensões. Mais uma fase da operação sem desconto. Esses desvios, eles aconteceram entre 2019 e 2024. Tem um prejuízo ali que a gente traz para vocês, que está estimado a 6 bilhões de reais. E os principais alvos aí dessa operação são associações e os seus dirigentes. Então, tivemos esse dinheirão, 287 mil, apreendido num saco de lixo, gente. Que isso?
E aí é tanto dinheiro que mudaram a prática. Lembra que você escondia embaixo do colchão?
É verdade.
Você não, né? Porque a gente não escondia, mas assim, era o que falava. Aquela brincadeira, esconder embaixo do colchão, guardar embaixo da cama, mas é tanta grana.
Falam que é a poupança, né? A poupança é ali embaixo do colchão. Agora é no saco de lixo.
E deve ser o saco de 100 litros, que é o maiorzão, pra caber tanto dinheiro. É. Então, tá trendando, tá bombando, a gente repercute pra você. Vamos falar de um outro assunto que tá repercutindo? Apareceu aqui pra mim no meu feed a palavrinha Ralph Lauren. Conhece? Você gosta de moda? Gosta do mercado de luxo? Tá trendando também porque a marca americana, ela ultrapassa 8 bilhões de dólares em receita pela primeira vez na sua história. Então, boa parte do mercado de luxo no mundo todo acabou desacelerando, mas a Ralph Lauren foi no caminho contrário, tá vivendo um dos melhores momentos da história da marca. É uma estratégia do novo CEO da marca desde 2017. A empresa vem registrando aí crescimento consistente em diferentes mercados, destaque aí pra China, destaque também para a Europa, apesar de ser uma marca americana, com vendas diretas ao consumidor. Então, a resposta está em um movimento que mistura a tradição dessa marca e um reposicionamento também que muitas marcas acabam fazendo. Então, o CEO acabou elevando a percepção da marca sem abandonar os modelos clássicos, ou seja, a marca ampliou a categoria como bolsas e moda feminina e transformar a Ralph Lauren. Além de roupas, eles estão investindo também, sabe no quê? Cafés, experiências, esportes, ativações culturais, campanhas aspiracionais. Ou seja, cada vez mais as marcas, elas estão investindo em diversos hubs, podemos dizer assim, né? Não é só venda de roupa, é muito mais do que isso, os números estão comprovando que a estratégia tá dando certo.
Hoje em dia a gente tá vendendo experiência, né?
Exato,
a gente vê muito. A gente tá comprando experiência e as empresas vendendo experiência. Então ali, mais um ponto então pra Ralph Lauren, tá ensinando esse mercado de luxo, certo? Atualizando aqui o nosso feed, já terminando o nosso trend das 11. Passa rápido, gente.
Demais.
Pois é, porque olha isso, a gente vai falar agora de um meme que tá trendando por aqui, e o alvo é o filme Dark Horse, né? Aquele filme que tá dando o que falar, que vai falar ali sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. E olha só, na verdade, a brincadeira é com o próprio nome do filme, tá? Literalmente, Cavalo Preto, a gente fazendo ali aquela tradução básica, né? O nome do filme em inglês é uma expressão pra azarão. É, aportuguesando o título, como eu mesmo falei, a gente vê uma referência ali com o jogo de xadrez. Você joga xadrez? Eu jogo xadrez. Você curte xadrez?
Um pouquinho.
Bom, pra contextualizar você que não joga xadrez, o cavalo no xadrez, ele sempre faz uma jogadinha com L.
Movimento L.
Exato. É. O movimento L, né, gente? Tanto a peça preta quanto a peça branca, tá? E a gente, o pessoal da internet associou isso a uma questão política.
Exatamente.
Porque quando a gente fala sobre L, a gente lembra do Lula. E aí me vem o nome Dark Horse para um filme para falar do Jair Bolsonaro, eles que são ali oposições, como que fica, né?
Não pensaram direitinho no nome. No inglês até que vai bem, mas na tradução pro português gera essas polêmicas repercussões aí na internet. Vamos ficando por aqui porque agora vem esporte na programação TMC, mas amanhã, sexta-feira, estamos de volta.
É isso, amanhã, 11 horas, temos um encontro com você aqui no Trend das 11.
Ótima quinta.
Tchau.
Abraço.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible. A indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais. Cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa. E em cada jogada, a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
O futebol não para e hoje teremos os jogos da sexta rodada da Copa Libertadores da América. Às 7 horas da noite, o Palmeiras enfrenta o Júnior Barranquilla no Nubank Park. O Verdão precisa da vitória para garantir a vaga na próxima fase da competição. Já às 9:30 da noite, o Cruzeiro encara o Barcelona de Guayaquil no Mineirão. O Cabuloso precisa vencer para garantir vaga nas oitavas de final da competição continental. O melhor do futebol é aqui. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento: maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa.
Transamérica TMC.
ZYD 364. TMC em 100.3. Curitiba.
Papo de Craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na PowerCom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora. Começa agora, Papo de Craque.
TMC.
Chegamos, tá começando o Papo de Craque TMC desta quinta-feira, quintou, 28 de maio de 2026. Tá começando mais um Papo de Craque, mais um final de semana se aproximando e vem aí a rodada que antecede a Copa do Mundo. Vai parar o Campeonato Brasileiro, a gente vai ficar uma semana aí sem futebol, seleções com seus atletas se apresentando e daqui a pouco vem aí o Mundial, mais uma Copa do Mundo. Uma semana importante pra gente. A gente vai tratar hoje da campanha do Atlético do Coritiba no Campeonato Brasileiro e falar do momento. Em algum momento já aconteceu? Você se lembra aí de campanhas tão boas assim? Você, torcedor do Coxa, do Furacão, manda aí pra gente. Uma campanha que você se lembre. Pô, eu lembro que um ano o Atlético saiu na frente, o Coxa foi junto, o Verdão disparou e o Atlético foi. Na caça também os dois começaram bem o Campeonato Brasileiro. Embora a competição vai parar ali já no final também do primeiro turno. Já nem é tão começo assim de Campeonato Brasileiro. 995-66-1003 é o WhatsApp TMC. Manda pra cá sua participação e fala aí também você, torcedor do Paraná, sobre sua expectativa pra final da Segundona Sanepar. Sabadão, 3 jogos aqui na TMC. 995-66-1003, WhatsApp, mensagem pra cá na live, deixa o like pra gente. Se liga aí que o papo desta quinta-feira começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos pra bater mais um Papo de Craque.
Quinta-feira para a Demicon. Quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Demicon dá para ser crédito ou investimento para você nunca ficar no 0-0. A Demicon. E a gente quer saber quem era o treinador do Paraná na última vez em que o tricolor disputou a final da elite do futebol paranaense. 995-66-1003, WhatsApp TMC, manda pra cá sua resposta. R$100 para a pizzaria Baggio no Prêmio 1. No 2, um voucher para o motel Tayo, somente para maiores de 18 anos. Fala a resposta, diga o prêmio, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo desta quinta-feira. Seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar Powercom Brasil, a energia do seu negócio. Beleza aí, meus amigos? Boa quinta pra vocês aqui da mesa. Vamos falar hoje sobre essa Série A do Campeonato Brasileiro. Gente, eu criei um costume de falar assim, ó, começamos bem o Brasileirão. E aí foi passando, né? O campeonato começou, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta rodada. Começamos bem, chegamos à 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, aí vem o parâmetro, lembra, Monique? Será que já dá pra ter um parâmetro, Juninho? Ah, dá, acho que 10 rodadas... elas desenham bem assim um começo, uma campanha, pra gente ter uma noção. Mas tá começando o Campeonato Brasileiro, 15ª rodada, e vem aí dela, o final do primeiro turno. E Robson, não é que a gente explore você assim, o Robson é uma barça do futebol paranaense, mas você se lembra assim dela, de alguma campanha, cara, recente, que a gente tenha começado tão bem uma Série A de Campeonato Brasileiro? Pode voltar dela, vai voltando, vai pegando no teu arquivo aí. Beleza, Robson de Lázari, como é que você tá, Delinha?
Tudo bem, Edgar? Um abraço para você e a todos. Olha, Edgar, tava até fazendo algumas pesquisas rápidas, né? Claro que vou me ater à campanha como um todo e depois vou entrar nessa análise, porque esse ano não é ainda a campanha como um todo, já é um bom percentual
do
campeonato.
Não é mais o começo.
É, já estamos quase na metade. Faltam duas rodadas para metade num ano atípico, porque vai ter uma parada que nunca teve de 51 dias. Mas assim, pegando campanhas como um todo, na era dos pontos corridos, que acho que é a base de comparação, em 2005 o Atlético foi o 6º e o Paraná o 7º. Ali eu acho que seria um panorama parecido com agora. O Coritiba, em toda a participação dele na Série A dos pontos corridos, ele fez 3 ótimas campanhas, eu diria assim. Em 2003, que ele foi o 5º e se classificou para Libertadores, e naquele ano eram mais times, né? Esse é um ponto importante. Só a partir de 2006 passaram a ser 20 times. 2003, 4 e 5 foram mais times. Mas em 2003, o Coritiba foi o 5º, se classificou para Libertadores, e o Paraná e o Atlético ficaram de 10º para baixo. Em 2008, quando o Coritiba foi bem também, terminou em 8º, O Atlético lutou para não cair até a última rodada, escapou na Bacia das Almas. E em 2011, que o Coritiba foi bem, teve chance de vaga na Libertadores até a última rodada, o Atlético foi rebaixado. E então, você pode ver que normalmente, se um vai bem, o outro não vai tão bem no campeonato como um todo. E aí o Atlético teve várias boas campanhas, né? Em 2004 foi vice-campeão, geralmente ficou entre os 10, quase sempre, nem sempre, mas quase sempre ficou entre os 10 ali, especialmente em 2010, e daí quando voltou para a Série A depois do rebaixamento em 11, de 2013 para frente até 2024, quando caiu. A exceção foi 2021, quando focou totalmente nas Copas, chegou em duas finais e aí lutou na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Mas naquele ano, por exemplo, nem tinha outro paranaense na Série A. Então, cara, não é comum ter dois times do nosso estado assim na parte de cima. Repito, ainda é uma análise provisória, porque falta um pouquinho mais da metade do campeonato pela frente e é um ano completamente atípico, porque vai ter uma parada enorme com uma janela no meio e muita coisa pode mudar para o segundo semestre, talvez alguma coisa até nos nossos times e nos outros times também. Eu vejo que esse ano, se o campeonato não parasse, eu acho que eu teria assim... Não vou dizer certeza, mas teria um otimismo quase que completo de que nossos times iriam brigar na primeira página da classificação, se não tivesse essa parada. Com essa parada, com a janela, não dá para garantir nada. Muita coisa pode mudar. Tem um fator, né? E claro que não vou indicar só esse fator como responsável pela ótima campanha de Atlético e Coritiba, é que eles não jogaram as competições internacionais. Os outros times com calendário absolutamente lotado. Tem time que está chegando totalmente estrupiado nessa última rodada antes da parada para a Copa do Mundo, né? Porque nesse meio do caminho eles fizeram essas 6 rodadas de fase de grupos entre Libertadores e Sul-Americana, enquanto os nossos, em 80% das vezes, à exceção dos jogos da Copa do Brasil, sempre tiveram semanas cheias. E isso é um benefício que está sendo muito bem aproveitado pelas nossas equipes. Depois, no segundo semestre, começam os mata-mata, né, das fases mais adiantadas da Sul-Americana e da Libertadores, e aí vai ter time eliminado meio cedo, que vai focar só no Campeonato Brasileiro. Então o segundo turno é outra coisa, é outro grau de dificuldade e tem que esperar para ver o que vai acontecer em termos de janela, de chegada e talvez até saída de jogadores. Então, assim, se não tivesse essa parada agora, se fosse como outros anos aí que não parou, eu tinha um otimismo quase completo que nossos times iriam brigar mesmo ali na primeira página da classificação, até o meio da tabela, até o décimo lugar, mais ou menos. Agora, não é assim. Então, tem um bolo muito grande de times do meio para baixo da tabela e uma análise definitiva depende muito do que vai ser feito durante essa parada e na janela do meio do ano, que até se estende além da volta ali dos jogos dos clubes depois ali do dia 22 de julho. Mas, sem dúvida, que são duas excelentes campanhas até agora. Qualquer um que falasse no início do campeonato, 17ª rodada, faltando uma para a parada da Copa, um vai estar em quarto com um excelente aproveitamento dentro de casa, o outro vai estar em sexto com um aproveitamento melhor fora de casa do que em casa, pô, qualquer um assinaria, e eu sinceramente não botava fé que seria assim, mas está sendo, ainda bem, e tomara que continue.
Tomara que continue. Quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Ademicon dá pra ser crédito ou investimento pra você nunca ficar no 0-0. Beleza, Monique Vilela, como é que você tá? Eu ainda vejo um movimento, assim, não sei, você vai classificar se é natural, na tua opinião, ou não. O torcedor ainda fica meio cabreiro com o que tem pela frente no Campeonato Brasileiro. Uma queda, assim, drástica. Será que é por conta da parada para a Copa do Mundo? Será que o torcedor está meio vacinado pelo que aconteceu em anos anteriores também? Tudo bom, Monique?
Tudo bem, Edgar. Um abraço, boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Craque TMC. Eu acho que o torcedor tem toda a razão.
tem que se ter um pouquinho assim desse cuidado, porque é uma competição de 38 rodadas. E assim, é algo histórico, é só você parar pra ver. Tudo bem que você fazer uma comparação com o que é a questão de campeão, de ser campeão, você tem que ter uma força maior pra ser campeão, obviamente, do que ali pra você brigar por uma vaga de Libertadores ou uma vaga de Sul-Americana e tudo mais. Mas é só você parar pra pensar. Desde que começou essa competição nos pontos corridos lá em 2003, O título ele não sai, não necessariamente Eixo, Rio, São Paulo, mas não sai das mãos de clubes que têm poder financeiro para, se precisar se reestruturar, se precisar reforçar mais, se precisar contratar jogador mais caro, jogador ainda melhor.
Nem os gaúchos.
De São Paulo, BH.
Nem os gaúchos, exatamente. Aí tem toda a briga lá, né, do Inter, que quer ser campeão de 2005, mas enfim, é isso, entendeu? Não sai, e aí você vai para esse eixo. E falando agora dos últimos anos, afunila ainda mais Flamengo e Palmeiras. Por quê? Porque eles têm um poder financeiro absurdo e infinitamente maior do que todos os outros. Então, se agora no meio do ano, digamos, hipoteticamente falando, a briga está entre Flamengo e Palmeiras pro título. Eles vão se degladiar no sentido de eu vou trazer jogador melhor, eu vou trazer jogador maior, eu vou trazer jogador mais caro, eu vou trazer aquele reforço que vai parar o futebol brasileiro. Porque eles têm isso. Os nossos clubes não têm. Óbvio, cada um luta com as armas que tem, como a gente sempre fala. Mas eu acho que é de extrema importância você ter, assim, o próprio técnico Odair Helma falou nas entrevistas, né? Tem que ter pés no chão, porque a competição é longa. Que bom que começou assim, que bom que teve um início interessante de campeonato brasileiro para as duas equipes, mas para você fazer a manutenção disso é muito mais difícil do que chegar como eles chegaram agora nessa quarta, quinta, sexta colocação do Campeonato Brasileiro. E não tem como, Edgar, vai ser outro campeonato. Como disse o Nicolas anteontem, é um turno de 18 rodadas e um outro turno de 20 rodadas. É fato. É fato porque muita coisa vai mudar. Não necessariamente nas nossas equipes, temos que ver quem que vai chegar, quem que vai sair, quem que vai ser negociado, mas nas outras equipes isso vai acontecer, principalmente as de poderio financeiro, né? E a gente fala aí de equipes com muito mais dinheiro do que, né, Atlético e Coritiba, e a gente fala de equipes lá na parte de baixo da tabela, que queria estar na parte de cima e que tem mais dinheiro que o Atlético e Coritiba. O Cruzeiro, por exemplo, é um time que agora que está tentando se encaixar dentro da competição. O Galo é um time que tem dinheiro a rodo e também não conseguiu ainda encontrar um equilíbrio. É um São Paulo e um Corinthians, as duas equipes sempre ali naquele caos político que vivem, né, e querendo ou não isso influencia diretamente. O Santos não precisamos nem dizer, né, a loucura que tá por lá. Então, assim, são equipes que, se você parar pra pensar friamente, vão ter mais dinheiro pra se reforçar do que o Atlético e o Coritiba. Não necessariamente vão se reforçar melhor e vai dar certo. Isso aí a gente só vai saber ao longo das 38 rodadas. Mas eu acho, assim, de valia, de extrema valia, você pensar que tem que tomar esse cuidado, no sentido de que bom que tá ali na parte de cima, mas tem que fazer algo diferente. Tem que ter esse diferencial no segundo turno para você manter essa parte de cima. Seja preparo físico, seja contratações pontuais e que os clubes apostem agora nesse meio de ano e que dê certo. Seja uma estrutura de jogo que a gente vê muito falado do Seabra e do Odair, que tem as suas peculiaridades para jogar dentro e fora de casa. Alguma coisa os clubes vão ter que sustentar para manter essa parte de cima da tabela. E é muito mais difícil, Edgar, não adianta a gente negar, é muito mais difícil um Atlético e Coritiba se manter lá em cima. O esforço é muito maior do que as outras equipes que têm mais dinheiro e que, quando precisa, abre o cofre, vai e faz o que tem para fazer, e às vezes nem assim dá certo, né? Então, realmente o Campeonato Brasileiro, ele é bem peculiar, e eu acho que as equipes sabem bem disso.
Pensou ferramentas? Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. E aí, JJ, beleza, Juninho? O Dela já desenhou algumas campanhas ali. E essa preocupação, JJ, procede isso daí, cara? Essa parada, assim, ela é tão terrível pra gente pensar, pô, pode mudar tudo pras 20 rodadas, como falou o Nico. E teremos aí pra frente depois da Copa. Tudo bom, JJ? Como é que você tá, Júnior?
Tudo bem, Edgar. Abraço pra você, abraço a todos. Eu acho que o retorno por si só, né, já apresenta ali uma mudança de comportamento dentro do campeonato. Eu acho que o nível sobe, normalmente, no retorno. Já falamos sobre isso aqui. É claro, a gente vai ter algumas equipes dividindo atenções e provavelmente aquelas que disputam o título, né? Que são normalmente quem chegam também em Libertadores, Copa do Brasil, então eles vão ter atenção dividida. Mas boa parte das equipes que vão brigar ali para tentar chegar numa Libertadores já vai estar meio que tendo que definir alguma coisa. E também as equipes da parte de baixo, brigando contra o rebaixamento, vão focar no Brasileirão, sob o risco de ser rebaixados. Então, normalmente o nível sobe, o aproveitamento sobe. O aproveitamento, entre aspas, né? A dificuldade, na verdade. O aproveitamento até cai. Então, a dificuldade no retorno, ela é histórica. Então, isso por si só já é um grande desafio para os nossos times. A parada para a Copa, eu vejo que ela não faz bem, porque vai tirar o embalo de Curitiba e Atlético. Ou pode tirar o embalo, né? Não vou cravar que vai tirar, mas pode tirar. Se você perguntar, eu não sei se os dois treinadores já falaram sobre o assunto, talvez agora nessa última rodada até seja mais levantado com eles, né?